gente vai conversar agora com o Samir Nehmer, ele é advogado tributarista e membro da comissão da CNI. Vamos falar sobre um assunto que está começando a quicar lá no Congresso Nacional, principalmente diante de uma carga tributária que cada vez mais pesa sobre os ombros dos brasileiros. Houve um anúncio recente de que ela bateu um recorde, chegou a 35,7% do PIB, e nós vamos falar agora com o Samir para saber quais são as perspectivas de uma reforma fiscal, de uma reforma tributária, o que, que ela pode efetivamente ajudar os brasileiros, os contribuintes brasileiros. Doutor Samir, qual é a expectativa, qual é a perspectiva que existe hoje em relação a essa reforma? Lógico que é uma revisão para baixo, né, dessa carga, mas quais são os caminhos para chegar a essa redução?
Cacá, na verdade, nenhuma das cinco propostas que estão colocadas, sendo que a do governo ainda não foi apresentada oficialmente, infelizmente ela não reduz a carga tributária. A proposta que está ganhando mais peso hoje, que já foi inclusive aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, é a da Câmara, que agora está sendo debatida na Comissão Especial da Reforma Tributária. E a grande questão dessa proposta que está lá, o grande objetivo é a simplificação. É reduzir 5 impostos, 3 deles federais, 1 estadual, que é o principal ICMS, e 1 municipal, em substituição de um único que vai ser chamado IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Então, a grande tônica da proposta é a simplificação. Infelizmente, não há, hoje em dia, esse ambiente, a gente verifica, para a redução da carga tributária, que, de certa forma, Cacá e Letícia, apesar de ser algo que eu reputo negativo, mas pode ser positivo no sentido de efetivamente a gente ter aprovação, enfim, de uma reforma tributária no país. Porque um dos grandes entraves que sempre não deixa que a reforma vá para frente, as diversas tentativas que houve nos últimos anos, é justamente que ninguém quer perder receita, nem estados, nem municípios, a União. Então, sempre quando vai se tocar nesse ponto, o Congresso é mobilizado e aí há esse jogo de interesse legítimo por parte dos entes da federação e aí a proposta não vai para frente.
Mas daí, qual é a vantagem? Quer dizer, além da simplificação, porque nós temos teorias em relação à carga tributária, né, professor? A gente, olha só, em relação, por exemplo, à ideia de nós termos mais imposto a ser pago pela população ou menos imposto, barateando eventualmente os produtos e fazendo com que mais produtos sejam consumidos, tem gente que fala o seguinte: olha, a ideia, o bom mesmo para a economia é a segunda opção, né? Você tem uma carga menor e, por conta dessa carga menor, um número maior de produtos sendo vendidos, maior movimentação da economia, e isso equilibraria a conta final do governo. Pelo que o senhor está nos falando, o governo está, de certa forma, resolvendo o problema burocrático do pagamento dos impostos, mas não resolve o problema da carga tributária em cima dos brasileiros. É isso mesmo?
Cacá, exatamente isso. Me filio, inclusive, essa tese que você colocou aí. Acho que você ter uma carga tributária mais palatável, digamos assim, no final das contas, até aumenta a arrecadação do governo, porque você traz mais contribuintes, mais pessoas que estão na informalidade para a formalidade. E se você pegar hoje o nosso exemplo aqui das Américas, o Brasil só perde em termos de carga tributária para Cuba, que tem a carga tributária 42% do PIB em Cuba. E aqui a gente já chegou em 35%. Então, alguns equívocos que a gente tem no nosso sistema tributário, como, por exemplo, aqui o foco é muito grande em bens e serviços, em produtos, ao invés de ser proporcional à renda. Então, no Brasil, quem ganha menos paga mais tributos do que quem ganha mais. Por exemplo, uma latinha de óleo que custa, até carrega lá 27% de imposto, um assalariado, quando vai comprar essa latinha de óleo, ele está pagando muito mais do que quem ganha 10 mil reais, por exemplo. Então, no país, você tributar mais os produtos e os serviços, você faz com que a população consuma menos e de forma pior. ao passo que se você tivesse uma tributação melhor distribuída sobre a renda, aí você ia dar enfoque na capacidade contributiva de cada um, cada pessoa pode recolher proporcionalmente a sua receita. E é isso que os países mais modernos fazem, Cacá. Inclusive, pegando todos os rankings de competitividade dos diferentes instituições e organismos internacionais, e até nacional aqui no Brasil, o nosso país aparece lá na rabeira de qualquer índice, de qualquer ranking de competitividade, porque essa carga tributária que a gente tem, ela é totalmente burocrática, complexa, pesada, como você bem colocou, impreciso, e essa imprecisão, ela causa uma insegurança jurídica enorme, a ponto que hoje a gente tem em discussão no país, nas três esferas, mais de 4 bilhões de discussões tributárias, justamente pela imprecisão que a gente tem do nosso ambiente de negócio na área fiscal e tributária.
Agora, pode falar, pode concluir, por favor.
Não, só ia concluir falando que levantamento, por exemplo, do PIB dos anos 80 para cá, enquanto a média mundial foi 3,4%, o Brasil cresce a 0,5%, que é o que os economistas costumam de falar, que é o voo de galinha, né?
Sim,
em
sim.
Grande parte é por conta dessa tributação que a gente tem disfuncional no país.
A gente está conversando com o Samir Nemer, ele é advogado tributarista. Vou passar para a Letícia daqui a pouco, mas antes eu ia perguntar algo para o senhor. Como advogado tributarista, o que não lhe falta é trabalho, porque uma das características também da economia brasileira é esse cipoal, essa quantidade enorme de regras tributárias que a gente tem, não é isso?
Isso é verdade. Até para quem lida no dia a dia, você tem que estar constantemente estudando, aprofundando, pesquisando, porque há uma produção também legislativa desenfreada no país. Então, todos em termos de matéria tributária. Como a gente tem um sistema muito fragmentado, cheio de assimetrias, então, para tentar tapar essas lacunas, diariamente são produzidas diversas normas, portarias, regulamentos, e acaba que muitas vezes são contraditórias umas com as outras. Então, o nosso sistema tributário, isso é importante, Cacá e Letícia, ele vem da década de 60. Nosso Código Tributário Nacional, ele é de 66. E mesmo a nossa Constituição, que é de 88, ela manteve as bases do Código Tributário Nacional e mesmo se fosse levado só em conta a Constituição, só aí a gente já está falando de 30 anos. Que para termos, em termos de negócios, de tributação, é um tempo muito longo. Então, quando o Código Tributário Nacional ele foi concebido, lá em 66, àquela altura ele era muito moderno, ele era arrojado, mas era numa época um outro mundo, era um Brasil rural, um Brasil agrário, da manufatura. Hoje a gente está falando de uma outra realidade, da economia digital, de indústria 4.0, estão sendo discutidos conceitos de internet das coisas. Então, esse desajuste, na verdade, entre a legislação e a realidade produtiva e econômica do país, ele gera um ambiente de negócio extremamente desfavorável, com perda de competitividade e insegurança jurídica para as empresas. Só para arrematar esse ponto, para você ver como a economia ela tem uma velocidade avassaladora que o nosso código não conseguiu acompanhar, quem de nós poderia falar que há 5 anos atrás, 8 anos atrás, a maior empresa de rede hoteleira não teria um único quarto de hotel, que hoje é um aplicativo praticamente. A maior empresa de transporte de veículos, que eu estava, inclusive, ouvindo o programa, você citando, né? Não tem uma única frota de veículo próprio. Então, a economia mudou totalmente e a nossa tributação não acompanhou.
Letícia.
Agora, doutor Samir, a gente está conversando com o advogado Samir Nemer, ele que é advogado tributarista, está falando para a gente a respeito de um assunto que muitos dos nossos ouvintes vão começar a ouvir a partir desse segundo semestre. A gente ouviu muito no primeiro semestre a reforma da Previdência, mas entra agora em discussão também a reforma tributária. Doutor Samir, gostaria que o senhor elencasse para a gente o que, na opinião do senhor, até mesmo enquanto membro da CNI, que está acompanhando de perto toda essa discussão, o que vai ser um entrave maior? Porque acredito que, diferente da Previdência, é muita miudeza ser discutida quanto à carga tributária. Vou dar um exemplo aqui, principalmente na questão de importação, né, do país. Um tênis ele, quando ele é importado, às vezes você entende como tênis, né, Cacá?
Sim, sim.
Ele tem uma carga tributária. Mas ele pode ser um sapato também, que ele tem uma outra carga tributária. A mudança de nome, só para o ouvinte ter uma ideia, muda toda essa questão de uma cobrança em cima de um certo produto. Como é que simplifica uma situação assim tão complicada no universo que nós temos de produtos, né, a serem tributados aqui no país?
Não, é verdade o que você falou, mas assim, a proposta que está sendo discutida na Câmara, diferentemente da reforma da Previdência, que está havendo muito debate, muito embate, a reforma tributária, pelo que a gente vê no Congresso, pelo que a gente conversa, há unanimidade que tem que ser feita. Talvez aprimorando um ponto aqui, outro acolá, mas se você pegar as diferentes matizes ideológicas, partidárias no Congresso, há um consenso geral que o que está aí posto, o sistema que está, tem que mudar, que ele se esgotou. Então, em certa medida, há uma perspectiva muito animadora de ainda esse ano, pelo menos na Câmara dos Deputados, ter aprovação. Os pontos que eu acho que é mais que tem que ser chamado a atenção das empresas e dos estados como um todo é que a proposta ela prevê, entre os vários pontos, mas, por exemplo, o fim dos incentivos fiscais e a cobrança também do imposto, ela passa a ser no destino, onde, o local do consumo, e não mais onde é produzido, como é hoje. E por que isso vai dar uma reviravolta muito grande? Porque no Brasil inteiro, quando os estados querem atrair alguns investimentos, eles usam dos incentivos fiscais para que as empresas, as indústrias, possam se instalar nos estados. E a partir do momento que a tributação passa a ser no local de consumo, essa lógica vai se inverter um pouco. Então, penso eu que os estados vão ter que criar outros mecanismos para atrair investimentos caso a reforma passe do jeito que está, tributando no consumo. Então, por exemplo, acredito que uma vez aprovada, quando o empreendedor for querer instalar a sua indústria, antes ele vai analisar se há uma boa infraestrutura naquele estado, se há um bom ambiente de negócio, uma economia equilibrada, se aquele estado tem as contas públicas em dia, se há não há uma ingerência institucional, uma briga institucional, se há uma harmonia, uma independência entre as instituições. E os empreendedores, por seu lado, que hoje se alavancam em certa medida, ganham competitividade em certa medida com os incentivos fiscais, até por conta do custo do Brasil, eles vão ter que investir, na minha opinião, em aumentar a produtividade, ou seja, produzir mais com menos, aumentar a questão da inovação, o planejamento é muito importante. Hoje a gente vê, o brasileiro ele tem uma veia empreendedora muito grande, né? Às vezes se lança no mercado, mas muitas das vezes sem um planejamento, então isso vai ter que ser revisto também, ter um planejamento mínimo. Eu acho que a gente vai mudar completamente esse cenário que a gente tem hoje de atração de investimentos. E para o estado do Espírito Santo, ele pode ser impactado, porque a gente cresceu muito aqui, e eu sou um defensor do incentivo fiscal concedido de forma equilibrada, a gente cresceu à base dos incentivos para poder fazer frente com os gigantes econômicos que sombreiam o estado, que é Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, em grande medida Bahia. Então, à medida que acabar com os incentivos, tem essas tarefas que eu coloquei aqui para atrair investimentos e que há um risco dos estados menores, que não são tão consumidores, como é o caso do Espírito Santo, que é mais produtor, perder receita. Então, esse é um ponto sensível que tem que ficar muito atento na discussão da reforma.
Eu ia perguntar sobre a ideia que é defendida, inclusive, por integrantes do governo, de estabelecimento de imposto único. O senhor acha que existe a possibilidade de uma unificação maior, já que imposto único, eu acho que seria um exagero a gente pensar no país nesse momento, mas de uma unificação maior de tributos?
Cacá, eu acho que seria o ideal. Há unificação, não imposto único. Há um instituto chamado Instituto Brasil 200, que é um instituto formado por empresários, que eles defendem a extinção de todos os tributos que existem hoje e, em contrapartida, seria inserida uma CPMF, né? O imposto do cheque, Não sei se todos os ouvintes se lembram, mas seria uma alíquota de 2,5% sobre qualquer transação financeira, qualquer movimentação financeira. Então, um depósito na minha conta ia ser tributado 2,5%. Esse dinheiro, se eu transferisse posteriormente para outra conta, também ia ter essa mesma tributação. Eu não vejo com bons olhos essa metodologia, essa ideia desse instituto, porque, conceitualmente, você tem que tributar alguma operação comercial, alguma operação financeira, algo que produziu riqueza. Então, por exemplo, à medida que eu faço um pagamento, dou uma mesada para um filho meu, deposito na conta, eu vou pagar imposto. Se eu transfiro de uma conta minha em um determinado banco para um outro banco, eu ia pagar imposto. E, além disso, há uma perspectiva de que essa metodologia aumentaria ainda mais a carga tributária que a gente tem hoje. O único, talvez, benefício seria que é burocracia zero, né? Que é o próprio governo que faz o desconto lá, caiu o dinheiro na sua conta, o próprio desconto, o governo que faria esse desconto, essa apuração e arrecadação. Mas, fora isso, eu não vejo que seria algo bom para o Brasil. Tanto é que não adianta a gente querer inventar a roda. Se você olhar, em nenhum país do mundo adota essa mesma ideia.
Esse tipo
então,
de
acho
imposto.
Que não valeria a pena.
Ok, conversamos aqui com Samir Nehmer, advogado tributarista, e eu vou fazer um convite. Se efetivamente a reforma andar lá na Câmara, lá no Senado, a gente está realmente na expectativa de que o governo apresente a sua proposta, a gente volta a falar aqui a respeito desse assunto, tá bom?
Cacá, convite já aceito, até porque, repito, sou um ouvinte assíduo do seu programa, gosto muito de ouvir os comentários, seu, da Letícia. Então, para mim vai ser sempre um prazer e uma honra participar do programa de vocês.